Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político.
Pense no que você conhece ou sabe sobre a culinária mineira, nossa famosa hospitalidade e as nossas belezas naturais. Agora, imagine abrir um mapa de Minas Gerais dividido por territórios gastronômicos, ou seja, encontrar as cidades e regiões do estado reorganizadas pelas características da nossa comida. Essa é a proposta do chefe Eduardo Avelar, que durante 11 anos visitou mais de 1.500 localidades de Minas Gerais, experimentou pratos, conheceu cozinhas, modos de preparo e mergulhou nos 300 anos de história do nosso estado. Como algumas rotas já funcionam, esse novo mapa de Minas não dependeria de muitos recursos, mas de mobilização e articulação política. Iniciativa que poderia ser uma saída, por exemplo, para a recuperação econômica do setor impactado pela pandemia de Covid-19. Eduardo explica o projeto em detalhes no livro que saiu do forno em 2020, Cozinha Mineira, dos Quintais aos Territórios Gastronômicos, uma narrativa autoral sobre a história da gastronomia contemporânea mineira. Eu sou Graziele Mendes e conversei com o chefe Eduardo Avelar sobre essa ideia e essa jornada neste episódio especial do Politiza, em homenagem à gastronomia mineira.
Meus passos me guiaram por caminhos que foram por muito desconhecidos, seguindo sons, rimas, passarinhos. Mostraram-me horizontes refletidos. Eu fui sem medo de não me encontrar. Andei por campos e Minas Gerais. A noite derramou o seu luar e avistei o que ficou pra trás. Aquele tempo que não volta mais, eu avistei o que ficou pra trás.
Eduardo é formado em arquitetura pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, mas foi à gastronomia que dedicou a sua vida. Ele se tornou consultor, pesquisador e jornalista gastronômico, se formou na famosa escola culinária francesa Le Cordon Bleu, em Paris, e continuou os estudos na École Ritz, um dos mais importantes templos da alta gastronomia do mundo. Ele conta que essa experiência foi crucial para despertar o olhar dele sobre o potencial da nossa culinária.
No fim dos anos 90 e início dos anos 2000, assim que eu retornei dos meus estudos de gastronomia na França, e encantado com a maneira com que os franceses tratavam seu patrimônio cultural culinário, eu resolvi desenvolver um projeto por aqui que pudesse transformar essa nossa paixão com as cozinhas em algo maior, assim como acontecia em outras regiões do mundo, acontece até hoje em outras regiões do mundo, França, Itália, enfim. A gastronomia por aqui ainda era uma cultura pouco reconhecida, apesar dessa relação do mineiro com as tradições culinárias e a Então, eu apresentei um projeto para o recém-possado governo do estado para trabalhar nossa gastronomia em várias frentes. E fui contemplado com uma pequena parte desse projeto. Comecei a viajar ao interior do estado, pesquisando receitas, produtos e personagens para publicar um guia mensal que era encartado no jornal Estado de Minas. Um projeto inicial que era previsto para 7 meses durou 11 anos.
Música.
Após os primeiros meses de pesquisa, comecei a fazer algumas observações mais aprofundadas sobre essas regiões que eu estava visitando. E voltei em algumas cidades outras vezes, já com um olhar diferente, para aquelas particularidades que eu percebia de cada região. Assim como acontece lá na França e em outros países onde a gastronomia e o turismo gastronômico são bem evoluídos. Ou seja, comecei a perceber as produções regionais aqui de Minas, assim como tem na França, por exemplo, que tem a mesma extensão territorial. Eu comecei então a olhar as características do terroir ou do território físico e as influências do clima e outros fatores físicos na produção de alimentos. E também comecei a estudar a história dessas localidades sobre o território cultural. Quem viveu por ali, ou passou, ou mesmo se estabeleceu ao longo da história. Os povos de outros países, por exemplo, e como se deixaram algumas marcas através de receitas ou dos seus costumes alimentares. E por fim acrescentei mais um terceiro olhar, que trata de processos e as singularidades na cadeia produtiva, em cada etapa, desde o plantio ou do extrativismo, passando pela transformação dos alimentos, comercialização até o consumo. Com essa interseção desses três olhares, eu cheguei a algumas conclusões sobre as identidades gastronômicas de cada comunidade ou micro-região visitada. E num processo de análise dessas similaridades entre municípios, esse foi o parâmetro que eu usei para começar a formar os pequenos grupos de municípios ou subterritórios, e assim sucessivamente eu consegui chegar a 5 grandes territórios gastronômicos em Minas Gerais. Foram anos de experimentações, observações, mas também com muitas emoções vivenciadas em cerca de 1.500 localidades que eu visitei, entre mais de 600 municípios e outras centenas de povoados, distritos e comunidades rurais.
E tudo que enfim eu descobri, notei que de algum modo conhecia. Na hora em que as janelas eu abri, no imenso mundo da minha fantasia.
Eu pedi para o Eduardo explicar para a gente cada um desses territórios gastronômicos. E a partir de agora, ele detalha esse caminho, que é uma viagem singular pela nossa geografia, nossa história e nossa cultura. Eduardo Avelar começa pelo que batizou de Território do Cerrado.
O território do Cerrado é o maior, mais diverso, são 211 municípios que compõem esse território dentro dessa nossa ótica gastronômica, e ele divide em 13 subterritórios. Mas a principal marca dele vem da natureza do Cerrado, que é a nossa mais rica e diversa savana do planeta, né? Ela está presente em 25% do território brasileiro e em 12 estados do Brasil. A diversidade cultural e dos produtos alimentícios que são originários desse bioma confere uma riqueza muito importante de sabores, de receitas, através da agroindústria familiar, dos projetos extrativistas dessas comunidades tradicionais, né? Nós temos aí dentro desse território, subterritórios com algumas particularidades, né? Ao longo do Rio São Francisco, aqui no Centro-Oeste, chegando ali no Triângulo Mineiro, até o Noroeste, nós temos muita coisa interessante nesse grande sertão aí do Guimarães Rosa, enfim. O Cerrado é uma riqueza, nós temos aí muita produção de queijos, requeijões, carnes serenadas, muitos laticínios, nós temos quitandas interessantíssimas, nós temos os pescados ao longo do Rio São Francisco, nós temos aí a riqueza do piqui, do buriti, da castanha de baru, ou seja, o Cerrado é realmente uma coisa fantástica. E com a abertura dessas estradas, da 040, da 262, várias novas identidades foram levadas, e antigamente nós tivemos também o caminho de Goiás, uma parte da Estrada Real não tão difundida, que é ali de Pitangui até o sertão de Goiás, que deixou também marcas históricas. Enfim, com essas observações todas, também nós definimos esse grande território do Cerrado, e que faz divisa no sul com o território da Mantiqueira, que faz a divisa ao leste com a cadeia de montanhas do Espinhaço, um outro território que vamos falar um pouco sobre ele.
Pelas janelas do acaso, avisto a minha estrada, curvas, desvios, atalhos, pedra, o poeira, mais nada. Chuta a pedra, bate e volta, direto no sentimento. Poeiras, essas levantam ao sopro indócil do vento.
Falar agora do território do Espinhaço, que tem 70 municípios e é dividido em 4 subterritórios. E ele recebe esse nome da maior cadeia de montanhas aí do país, que se forma aqui nos arredores de Belo Horizonte e termina lá no sul do Piauí. Inclusive foi tombada como reserva da biosfera pela Unesco. O Espinhaço é berço do Rio Jequitinhonha, é definido como um território gastronômico. A gente definiu por estar numa zona de alternância de biomas, que é o Cerrado e a Mata Atlântica, e com algumas características que lhe conferem essa singularidade, né, a respeito de preservar várias características comuns a essas regiões vizinhas. Como a natureza muito exuberante, faz parte das bacias hidrográficas distintas, com traços importantes da história, da Estrada Real, né? Nós temos aqui a região do Cerro até Diamantina, das outras minerações aí para cima, das pedras preciosas, até chegar lá na Serra Geral, com as cachaças de Salinas, enfim. É um território também muito rico, mas a gente teve que aprofundar muito o estudo deles, ainda tem muito o que estudar. Inclusive, no meu livro, a gente está buscando essas parcerias com entidades e com a comunidade científica e acadêmica para que a gente aprofunde esses estudos, porque tem regiões que têm uma diversidade tão grande que cria uma certa confusão nessas identidades. Mas é um território muito rico esse do Espinhaço. Haja visto que a gente tem aí, ao longo da Estrada Real toda, aí, toda essa riqueza histórica, né? Os queijos certificados do Cerro, agora também certificados de Diamantina, vários requeijões escuros, nós já falei das cachaças de Salinas, mas nós temos muito mais coisas, estamos tendo produções contemporâneas agora de cervejas artesanais e vinhos muito bem produzidos em Diamantina, temos produção de frutas, ou seja, é mais um território muito rico e que certamente com essa regionalização nós vamos desenvolver algumas marcas muito, muito interessantes, né, que vão determinar um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento do turismo gastronômico nessa região. O território central foi estabelecido sobre duas premissas. Uma primeira histórica, que está presente em várias cidades, né, que sofreram a influência da mineração. Pela proximidade aqui com a Estrada Real, essas marcas que ficaram com queijos, cachaças, todas essas quitandas que ficaram marcadas aí, Nova Lima com os ingleses, né, Sabará, que foi fundada em função do ouro. Nova Lima ficou lá a característica da queca, né, que é aquele bolo escuro, preparado e presenteado na época de Natal, tantas etnias que passaram por aqui. Nós tivemos aqui os italianos, os alemães, nós tivemos ingleses, nós tivemos portugueses, africanos, enfim. E a outra premissa é a proximidade das cidades aqui com a capital e essa demanda de alimentos para suprir essa massa populacional aqui. Essa influência aí da capital na produção de alimentos, essa coisa mais contemporânea, nós temos a produção de hortaliças e legumes aí no entorno de BH. E tem a contemporaneidade também de Nova Lima, com a produção de cerveja artesanal, as das mais importantes do Brasil. É uma diversidade muito grande ao longo desses 300 anos de Minas, e essa contemporaneidade agora tem uma influência também na produção de produtos exóticos, pela demanda dos grandes restaurantes, dos grandes chefes, enfim. É uma diversidade, é uma síntese do Estado nesse território central, que tem 2 subterritórios. O território da região metropolitana, que é Belo Horizonte, Contagem e Betim, e tem o território do entorno, que aí são mais diversas cidades que compõem esse núcleo aí do território central.
O maior número de municípios foi agrupado por Eduardo no que ele chamou de território da Mantiqueira, com uma riquíssima diversidade gastronômica.
Apesar de não ser o maior, é o que tem o maior número de municípios, são 343 municípios, e ele está localizado ali no sul do estado, até próximo do leste, contornando ali o território central. Começa ali abaixo da Serra da Canastra, e vai até próximo do leste, ali na Zona da Mata, um pouquinho acima da Zona da Mata, fazendo divisa com o território dos rios, né, ali já na região do Rio Doce. Esse território da Mantiqueira, ele é um território muito interessante porque ele tem uma marca fundamental que é a grande produção de café, é o nosso principal produto hoje de exportação, produto agrícola, né, de exportação, e os melhores cafés do mundo. E a gente tem uma diversidade nesse território que é tremenda. Ali na Mata Atlântica, na região das montanhas, nas terras altas ali da Mantiqueira, nós temos, além das marcas da Estrada Real, né, que começou ali em Paraty, entrou ali na região da Mantiqueira e seguiu passando ali por Tiradentes e, enfim, chegando até o Espinhaço, mas essas marcas da Estrada Real ficaram nessas cidades históricas, ficaram também na contemporaneidade através de várias migrações europeias, né? A gente tem os dinamarqueses que trouxeram os queijos finos, a gente tem os italianos que trouxeram os vinhos ali no sul do estado, nós temos coisas contemporâneas fantásticas, os alemães trouxeram as criações de truta nas águas geladas ali da Mantiqueira, temos a produção de pinhões, de frutas da Mata Atlântica, ou seja, é uma riqueza que não tem tamanho. A interferência dos alemães ali no Caminho Novo, que começa ali em Petrópolis até seguindo ali por Juiz de Fora, nós temos a região dos doces, né, Viçosa, temos a região de Ponte Nova, que reúne os maiores produtos de Minas, mais marcantes de Minas, que são historicamente a produção de cana, né, com as cachaças, com os doces, produção de açúcar. Nós temos a produção cooperada de suinocultura, das maiores, se não é a maior do Brasil. Nós temos os queijos, a produção ali do Laticínios Porto Alegre, é a maior produção de queijos do Brasil. Nós temos uma riqueza tremenda nesse território da Mantiqueira. É muito para ser estudado, descoberto ainda, mas certamente é um território que já está muito preparado, já tem algumas rotas turísticas, gastronômicas funcionando, tem a produção recente de azeites, né, que começou no final dos anos 90, com a Epamig, o ineditismo dessa poda invertida das uvas, produzindo os vinhos de qualidade que a gente tem, um projeto da Epamig. Ou seja, já é uma região que já tem um desenvolvimento desse conceito de identidade gastronômica. Por fim, nós temos o território dos rios, formado aí por três subterritórios: a bacia do Jequitinhonha, que é a parte do médio e baixo Jequitinhonha, a bacia do Mucuri, formado por todos os municípios que formam essa bacia do Mucuri, e a bacia do Rio Doce. É uma região ainda a ser também muito estudada, principalmente na região do Rio Doce, até por essas transformações trágicas que a gente teve com esse acidente ambiental, mas tem muita riqueza também nessa região, a partir das encostas com a Serra do Espinhaço, né, com a parte ali da Estrada Real que passou ali nas encostas ali. Ficaram algumas influências também em determinados municípios ali do Vale do Rio Doce. Mas nós temos algumas características também, que é uma região onde viveram importantes tribos de índios, né, deixando também toda a cultura das farinhas, né, da mandioca. Temos também muitas cachaças, muitos requeijões, muitos laticínios. Tivemos coisas exóticas nessa região, como a produção de lagosta de rio, né? Nesses três rios, né, que infelizmente, por causa do Rio Doce lá em Resplendor, em Aimorés, parou de ter essa produção. No Mucuri, por causa da formação das barragens, né, ali na região de Nanuque, e também no Salto da Divisa, lá em cima, no Jequitinhonha, a gente tinha muito desses pitus, né, que eram chamados de lagostim. No caso do Mucuri, nós temos uma grande produção de laticínios, tem uma particularidade muito grande, que o terreno tem uma riqueza no subsolo de nutrientes que transformam os capins. Quando o gado se alimenta de capim, tem uma quantidade de nutrientes que aumenta a proteína no leite, tem queijos maravilhosos. As carnes têm uma particularidade muito interessante, que eu chamo de boi pré-salé, a exemplo do que acontece no norte da França. Nós temos lá na Normandia o agneau pré-salé, que é o cordeiro pré-salgado, que no inverno ele desce das montanhas, é muito frio lá na Normandia, eles descem das montanhas e comem aquelas, é um alagadiço, porque a maré também na região de Monte Saint-Michel abaixa muito e fica aqueles capins, né, no mangue, e os cordeiros se alimentam daquilo e a carne fica pré-salgada, e vai gente do mundo inteiro para comer isso. E a gente detectou um pouco desse fenômeno lá em alguns gados, né, que se alimentam ali, principalmente bebem água daqueles poços bem salgados que tem na região. Enfim, enfim, particularidades interessantes do Mucuri. No Jequitinhonha nós temos a riqueza cultural daquela região, que é fantástica. Isso é traduzido muito na gastronomia, na produção de utensílios, principalmente de cerâmica. Enfim, nós temos esse território também que precisa ser muito bem trabalhado. Nós temos uma estrada que corta aí de norte a sul, que passa nesse território, que pode ser um grande corredor, né, para que a gente divulgue essa nossa cultura gastronômica regional. E temos também um acesso importante rodoviário para o sul da Bahia, uma região turística que também pode fortalecer essa nossa roteirização turística gastronômica.
E Eduardo confirma que visitar todos esses lugares e experimentar esses sabores é mesmo a experiência memorável que parece ser.
Sempre recebido daquela maneira única com a hospitalidade mineira e conhecendo os personagens que sempre me emocionaram profundamente. Eram histórias de vida e superação, e principalmente pela riqueza de cada cultura regional preservada há gerações nas famílias. Várias outras histórias temperadas de sabedoria e resiliência. É esse caldeirão de sabores e saberes que Minas Gerais proporciona pra gente.
Arco-íris, sol, estrelas, girassóis de luz perdida.
Mas toda essa dedicação em observar, experimentar, estudar e classificar a nossa culinária tem um objetivo maior, segundo Eduardo: contribuir para ressignificar a gastronomia mineira como rota para o nosso futuro econômico.
O principal objetivo dessas definições das identidades gastronômicas regionais é levar ao grande público esse conceito da gastronomia, extrapolando as paredes das cozinhas e sendo percebida como uma importante ferramenta para o desenvolvimento econômico e social de Minas. Se a gente analisar bem, os nossos recursos minerais logo logo vão estar se esgotando. E esse modelo de desenvolvimento tradicional, que é baseado na atração de empresas para gerar empregos, mediante benesses ou subsídios, já não se mostra tão eficaz, especialmente por instabilidades frequentes que a nossa economia passa no Brasil. A nossa vocação é o agronegócio, é a cozinha, é a gastronomia, está dentro da gente. A nossa principal característica é a hospitalidade. Então, se a gente juntar essas duas coisas, nosso futuro econômico passa pelas cozinhas e pelo turismo gastronômico. Está dentro da gente. E para que isso se torne realidade, é muito importante que a gente tenha algumas políticas públicas mais eficientes para valorizar cada micro-região dessa, criando marcas regionais, criando circuitos turísticos, roteiros turísticos internos, criando marcas coletivas, enfim, desenvolvendo toda essa nossa cultura gastronômica de Minas Gerais. E já adianto que os investimentos são investimentos muito pequenos, porque isso já faz parte do nosso dia a dia. Com as identidades gastronômicas e essas políticas públicas envolvendo a economia criativa, com certeza nós vamos criar projetos estruturantes aí muito interessantes através dessa regionalização. Podemos descentralizar as gestões desses projetos, proporcionar o reconhecimento e a necessária autonomia da gastronomia para realizar essas ações de desenvolvimento, ações de conscientização, de educação e de mobilização dessas comunidades produtoras. São ações que facilmente podem ser viabilizadas através dos consórcios intermunicipais, a exemplo dos consórcios de saúde, que estão comuns aí já no estado, e juntamente com a atuação das entidades como SEBRAE, EMATER, EPAMIG, as secretarias, FAENG, SENAR e tantos outros que nós temos por aí. Finalizando, eu gostaria de fazer uma provocação aos nossos gestores e legisladores para que reflitam sobre as infinitas oportunidades que essa pauta positiva pode proporcionar, pois o segmento não possui barreiras políticas, ideológicas, econômicas ou sociais, ou seja, a mesa representa exatamente o que a gente está buscando, o entendimento.
Entre em mim, mora comigo, adormece em minha mão, cantando o mesmo estribilho, ilha e mar, meu coração.
O livro Cozinha Mineira, dos quintais aos territórios gastronômicos, uma narrativa autoral sobre a história da gastronomia contemporânea mineira, pode ser adquirido pela editora Letramento. Quem quiser pedir um exemplar, é só enviar um e-mail para gustavo@editoraletramento.com.br. Ah, e se você ainda não ouviu, volta no episódio 20 do Politiza, que resgata a história da gastronomia mineira e as políticas públicas dedicadas a preservar esse tesouro cultural do estado.
Pelas portas do meu sonho eu revejo a velha história, mares jamais navegados, por velejar da memória, desejo.
As músicas que você ouviu neste episódio são do disco Solo Mineiro de Felipe Bedetti. Ele e os seus parceiros de composição, Marília Biduani, Thales Martinez e Zé Luiz Rodovalho, gentilmente nos autorizaram a usar essas canções. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho, procure a entrevista do Felipe Bedetti no Músicos de Minas, um programa também da Rádio Assembleia.
Entre mim, mora comigo, adormece minha mão. Cantando mesmo estribilho, ilha e mar, meu coração.
Eu sou Graziele Mendes e esse podcast tem sonorização de Clifford Dutra. Todos os episódios do Politiza e do Músicos de Minas estão na nossa página, almg.gov.br/rádio e em plataformas digitais.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.